UOL Flamengo.
Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil.
Olá, boa noite, bem-vindos à live do Flamengo no UOL. Live que você pode acompanhar no YouTube também, no Facebook e em todas as plataformas de podcast. Vamos hoje falar dessa vitória do Flamengo aí, 2-0 sobre o Atlético Goianiense, né? Vitória que teve um grandíssimo personagem, né? Eu diria que foi o único grande destaque do jogo, que foi o Michael, né? Quem diria, há, sei lá, 2-3 meses atrás, que o Michael se tornaria o principal jogador desse elenco milionário e supercampeão do Flamengo, né? Mas é o que tem acontecido. Hoje não foi diferente. O Flamengo fez o primeiro tempo bem fraco, com enorme dificuldade para criar jogadas, e saiu o primeiro gol justamente de quem? Do Michael. Talvez naquela que tenha sido a única jogada bem trabalhada pelo Flamengo, né? Lançamento do Davi Luiz, um toque do Everton Ribeiro para o Isla, que foi a linha do fundo, e cruzou para trás para o Michael fazer o gol. E no segundo tempo, quando o Flamengo melhorou um pouquinho, mas também nada de tão excepcional, melhorou porque o Atlético Goianiense passou a dar espaços para ele, né? Tentou sair para buscar o ataque, para buscar o empate, e assim o Flamengo encontrou alguns espaços, mas a jogada do segundo gol é uma pintura. Essa também realmente vale destaque. As duas jogadas do gol foram muito bonitas. E na segunda, o Michael tabela com o Gabigol, e novamente ele balança a rede. Michael, o nome do jogo, o nome da vitória do Flamengo. Boa noite para todo mundo, boa noite André Rocha, o que, que você achou desse jogo e dessa vitória?
Boa noite Renato, boa noite a todos. A noite do Michael no Maracanã, né? E acabei de gravar agora uma divulgação para o Instagram do UOL Sport e vou já repassar a pergunta aqui, né? Se a coisa continuar dessa forma, ainda falta muito tempo, né? Estamos no dia 5, 22 dias até a final, mas quando o Arrascaeta voltar, quem é que sai do time? O Michael, do jeito que ele está jogando, do jeito que ele está desequilibrando, tudo bem, hoje o jogo menor, digamos assim, mas contra o Atlético Mineiro, que era tratado como decisão, né? Se o Flamengo não tivesse empatado contra o Atlético Paranaense, tivesse vencido também, mantido aquela vitória, agora estaria pressionando ainda mais o Atlético Mineiro, e foi o Michael que decidiu. Quem é que vai sair desse time? É ele? É a pergunta que eu deixo aí e uma reflexão para todos os rubro-negros.
É uma pergunta interessante, concordo com você. Agora, ainda acho, com todo respeito ao Michael, que se todos estiverem em disposição e em boa forma, ele é a primeira opção no banco de reservas. Não dá para pensar no Flamengo sem o Bruno Henrique, quando tinha o Bruno Henrique estando bem, né? O Bruno Henrique está recuperando aos poucos, né, o ritmo de jogo, a forma técnica. Acho até que hoje jogou uma partida honesta, decente, não foi brilhante, mas foi dos melhores do Flamengo. Então, eu, pelo menos, ainda manteria o Michael no banco. Agora, é aquele jogador que, quando qualquer problema acontecer, o primeiro a entrar é ele, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma. Agora, o Flamengo continua pobre de ideias, né, André? É impressionante, né? Com o time já quase completo. Quem é que estava faltando hoje? Estava faltando o Arrascaeta e estava faltando o Felipe Luiz. É, claro, dois jogadoraços, né? Mas principalmente o Arrascaeta. Agora, essa formação que o Flamengo fez, né? Que o Renato fez, com o Everton Ribeiro de um lado e Michael de outro, ela deixa o meio-campo sem nenhum pensador, sem nenhum armador, né? E o Andrés muito mal, achei o Andrés hoje talvez a pior partida dele pelo Flamengo. E aí o Flamengo não conseguia criar nada. Pois é, não, até bom,
tomou o terceiro cartão. Vai parar agora, né? Está suspenso.
Ainda bem, ainda bem. Aliás, acho que ele, o Arão, o próprio Everton Ribeiro estão precisando descansar. O Flamengo tem que começar a pensar muito nisso em relação à final da Libertadores. Mas hoje me impressionou muito a falta de ideias, né? E aquela necessidade sempre de cruzar a bola alta na área. Gente, por que, que não vai ao fundo? Quando foi ao fundo, a primeira vez que foi à linha de fundo e cruzou para trás, saiu o gol do Michael, né? Essa história, não sei o que você acha, André, mas essa história de jogar sempre com ponta de pé trocado embola muito o ataque do Flamengo. Quando você tem espaço, funciona bem, mas sem espaço a coisa fica muito complicada. Eu acho que o Renato deveria, em determinados momentos da partida, trocar os dois de lado. Trocar o Michael para a direita. Mas hoje praticamente não aconteceu, André.
Não, teve uns momentos, pouco. Sim, que inverte, mas o problema todo pouco. É que não apareceu muito na hora de atacar. Mas na hora de defender, a gente via muitas vezes o Michael de um lado, o Everton Ribeiro, o Michael da direita e o Everton Ribeiro na esquerda. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que quanto mais variações, quanto mais movimentação houver na frente, melhor, né? Vamos ter que voltar de novo ao Jorge Jesus, né? Que ali aquele quarteto ofensivo, ele fez de tudo naquele quarteto ofensivo, né? Contra o Internacional em Porto Alegre na Libertadores, até no começo da final da Libertadores, começou com o Arrascaeta na direita, Everton Ribeiro por dentro, Bruno Henrique pela esquerda. Naquela final da Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense, Gabigol e o Bruno Henrique abertos, o Everton Ribeiro mais no meio com o Gerson e o Arrascaeta como uma espécie de falso 9 chegando na área para finalizar. Falta isso. E num time que tem versatilidade, jogadores na frente têm versatilidade, o Jorge Jesus explorava e o Renato tem que explorar também, né? Isso faz parte da maneira de mexer com essa marcação, né? Eu acho que o Renato fica meio inseguro de botar o Michael e o Isla, porque os dois vão correr para a linha de fundo, né? E quem é que vai receber a bola mais por dentro para dar o passe? Mas não importa, treina, trabalha, conversa até com eles. Ó, quando o Michael estiver pela direita, você desce um pouquinho mais por dentro, deixa o Michael aberto. Né? É a mesma coisa o Ramon com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, quando estiver na esquerda, ele vem um pouquinho mais para dentro e o Ramon passa no corredor, que é até bom, que é característica dele, né? Diferente do Felipe Luiz, do René, que não chegam tanto ao fundo com velocidade. É criar alternativas, né? Uma movimentação exatamente para poder criar espaço nessas defesas fechadas.
É claro. Hoje, por exemplo, o lance do primeiro gol, o Isla vem por dentro. O Isla não faz a ultrapassagem, o Isla vem por dentro justamente porque o Everton Ribeiro estava aberto, e aí vem o passe do Davi Luiz, que aliás, claro, ele errou 80% dos passes hoje, mas é claro, para um jogador que está sem jogar tanto tempo, e veio, machucou e parou de novo,
É outro nível, outro jogador, né?
E outra coisa, passa a ser uma boa opção para o Flamengo aquele passe longo do Davi Luiz, porque é só uma questão dele calibrar, e ele vai calibrar isso, sim, entendeu? Então, eu acho que...
Um gramado
se não
melhor
machucasse...
então, né?
Opa!
Desculpa
opa,
te interromper
esse é outro
de novo,
problema,
mas eu não podia deixar de falar do gramado, né?
Não, vamos falar, é uma vergonha, o Bruno Henrique hoje torceu o tornozelo ao cair num buraco, gente, entendeu? E o Everton Ribeiro, foi lá pro fundo do gol, também escorregou naquele gramado horroroso, se esborrachou e também torceu. É impressionante, o Flamengo agora, além de tudo, ele enfrenta o gramado do Maracanã. É uma coisa medonha, inacreditável. Pelo menos,
também, né? Você viu o vídeo?
Não, o treino é outro lixo.
Você viu o vídeo do gramado, treino?
É a mesma Greenleaf, né? É a mesma concessionária que cuida da grama. Ela é ruim no Maracanã e é ruim no Ninho. Sendo que no Ninho do Urubu, André, é mais grave ainda. Porque um CT como aquele tem vários campos. Então, seria o caso... Não pode ter campo ruim num CT daquele. Ah, o campo está ruim, você passa para o outro e recupera esse. O Flamengo tem 4 ou 5 campos lá no CT do Ninho do Urubu. Treinar naquele gramado é uma vergonha. É uma vergonha. Mas você estava falando do Davi Luiz, e eu acho legal a gente falar nisso, né? O Davi Luiz não tinha mais espaço na Europa, vamos falar com todas as letras, tá? No entanto, ele chega aqui e joga de fraca e cartola. A diferença técnica dele... ele fez um partidaço? Não precisou fazer um partidaço para mostrar como é que ele é um jogador completamente acima da média do que nós temos assim. Você vê o Davi Luiz jogar, eu fico imaginando, se precisar voltar Léo Pereira, meu Deus do céu, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, só de ver o Davi Luiz jogar, já estão fazendo um PhD de zagueiro, né? Que diferença impressionante. Mas insisto, me preocupa a falta de criatividade do Flamengo quando enfrenta adversários fechados. Principalmente porque ninguém tem dúvida de que o Palmeiras vai jogar fechado contra o Flamengo. Então o Renato tem aí 20 e poucos dias para resolver isso. Não pode também achar que tudo... quando o Arrascaeta chegar, o Arrascaeta resolve. O Arrascaeta não é um super-homem, ele é um jogadoraço. Mas não é ele sozinho que vai ter que encontrar os espaços. O Flamengo precisa realmente voltar aí à linha de fundo, em vez de cruzar sua bola alta sobre a área, e uma série de coisas que, se não fizer, vai ter muita dificuldade contra o Palmeiras.
tabelinha, triangulação, né, Renato? Nada disso tem acontecido, né? O Andrés Pereira, ele perdeu muita confiança com a sequência de jogos, as derrotas, a questão até da adaptação dele, joga mais adiantado e depois volta. Enfim, ele está sentindo um pouco. No começo ele tinha, dava passe de letra, tentava uma tabelinha curta, e agora ele também deve olhar aquele gramado, né? Um cara acabou de chegar da Premier League, deve ser um choque, né? Muito grande para ele. Então tem que dar esse desconto também. Mas é um problema que o Flamengo tem, né? E o Thiago Maia está ali. Se o Andrés não conseguir recuperar rendimento, beleza, descansa o próximo jogo, Thiago Maia joga. Aliás, a informação que eu tenho é que o Flamengo vai jogar com o time principal no Maracanã para ter público e nas viagens vai poupar mais gente, né? Até porque tem aquela questão da recuperação em avião e tal, aquela coisa da perna dobrada ali, da articulação. Então o Flamengo nas viagens vai poupar mais gente do que nos jogos em casa. Então a tendência é até ter mais mexidas. E aí o Thiago Maia também precisa. O Thiago Maia entrou bem hoje, né? Tudo bem, o jogo estava mais fácil, entrou. E tal.
Mas precisa de ritmo.
Então,
mas precisa de ritmo também.
Então já vai jogar o próximo jogo. Já vai jogar contra a Chapecoense, um jogo em tese tranquilo, né? Vamos ver se o Renato vai mexer muito no time, se vai ficar uma bagunça, uma zona. E de repente a Chapecoense deu trabalho para o Atlético Mineiro, está dando trabalho, deu trabalho para o Cuiabá. Então, assim... se o Flamengo não jogar bem, vai ter trabalho também. Mas a tendência é ser um jogo mais tranquilo, né? E para mexer no time, rodar esse elenco e descansar umas peças. Agora é a hora de recuperar,
sem dúvida,
dar ritmo e até nos jogos em que puder jogar o mais completo possível, se for os jogos do Maracanã, ótimo. Né? Quer dizer, ótimo em termos, né? Porque aí vai jogar nesse gramado horroroso e todos os titulares expostos. Há uma lesão nesse gramado horroroso, né? Então, vamos ver.
Vamos ver os gols. Já temos com os gols aí na ponta da linha para botar. E os gols, eles são até enganosos, né? Quando você vai ver só os gols, você diz, poxa, o Flamengo está jogando bem. Porque os dois gols foram muito bonitos, né? Olha, o passe do Davi Luiz na medida para o Everton Ribeiro também passa com precisão para o Isla, que cruza para trás. Como é bom jogar assim, chegando na linha de fundo, cruzando para trás, gente. Parece que se esquecem disso. Esse tipo de cruzamento é muito mais importante, muito mais perigoso do que ficar jogando bola alta na área.
Falta o jogador também. Aí aquela questão que você falou, né? Do cara que é canhoto pela esquerda, para fazer exatamente isso que o Isla fez, né? Chegar na linha de fundo. Esse é um golaço também, né?
Esse é um golaço. A tabelinha do Michael com o Gabigol é espetacular. E é impressionante como é que o Michael passou a ter uma tranquilidade na hora de concluir, né? Michael era estabanado quando estava naquelas fases ruins do Flamengo. Olha a calma dele. Ele dribla até o Bruno Henrique, que estava em impedimento, né? Ainda bem que o Bruno Henrique não participou da jogada. E bate com uma consciência completa, né? Tira do goleiro completamente. Fala, André.
Sem comparações e guardando as devidas proporções, é uma evolução parecida com a do Vinícius Júnior no Real Madrid, né? Real Madrid.
Verdade.
O Vinícius Júnior também fazia a jogada toda certa, às vezes, no drible e tal, mas aí, na hora de dar o acabamento ali, de decidir se finaliza ou se serve o companheiro, ele se enrolava, aí, ou quando tentava a finalização, chutava mal. E está evoluindo muito, né? Lá com o Carlo Ancelotti e o Michael também. O Michael, ele tá colhendo o que ele plantou lá no início do ano, né? Quer dizer, que ele voltou antes de todo mundo, né? Jogou com a garotada no início do Carioca, e se esforçou muito nos treinos, já tinha mostrado alguma evolução com o Rogério Ceni, mas o problema é que o time do Rogério Ceni jogava sempre no campo de ataque, sempre com espaço curto, e aí era mais difícil para o Michael. O time do Renato, apesar de mais desorganizado, mas... tem esse espaço para o Michael poder correr e tal, e o Renato também foi atacante, então os toques deles, obviamente, vão ser melhores que os do Rogério Ceni em termos de movimentação. O Renato foi ponta, então aquela coisa, ó, toca, entra em diagonal para você poder finalizar mais, quando você chegar no fundo, rola para trás. Então o Michael evoluiu em várias questões, já vinha evoluindo com o Ceni e evoluiu muito mais com o Renato, não só pelos toques, mas também porque joga com um pouco mais de espaço, né? É uma evolução impressionante e é surreal que ele, nesse momento da temporada aí, seja o grande destaque do Flamengo.
É, isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Você pensar alguns meses atrás que o craque do Flamengo seria o Michael, todo mundo ia dar gargalhada, né? Ia dizer, você delirou, ficou maluco. Tá. Mas é o que está acontecendo agora. Ele tem sido o melhor jogador do Flamengo. Os últimos 3 gols do Flamengo no Maracanã foram dele. Contra o Atlético Mineiro, foi dele o gol do 1-0, e hoje os 2 gols nessa vitória, né? Vitória que mantém, pelo menos em termos matemáticos, o Flamengo na briga, né? O Flamengo agora voltou a ser vice-líder, né? E tem uma certa importância, mesmo que perca o campeonato, eu acho que já perdeu, mas enfim, mas ser segundo colocado tem algumas coisas interessantes que o Flamengo vai brigar por elas, né? Primeiro, o dinheiro, né? O segundo colocado ganha mais dinheiro do que o terceiro. E no orçamento do Flamengo, foi projetado que o Flamengo seria pelo menos vice-campeão. Então, puseram lá o dinheiro do vice-campeão. O Flamengo precisa fazer pelo menos esse segundo lugar para ganhar o dinheiro do vice-campeão. E a segunda coisa, que não é das mais importantes, mas também não deixa de ser uma meta interessante, é ser possivelmente a Supercopa do Brasil. Por que que eu digo isso? Porque o Atlético Mineiro, que tem tudo para ser campeão, tem boas possibilidades também de ser campeão da Copa do Brasil. E se o Atlético Mineiro acumular os títulos de campeão e campeão da Copa do Brasil, o desafiante dele na Supercopa do Brasil é o vice-campeão brasileiro, não o vice da Copa do Brasil. Então, se o Flamengo acabar em segundo, ele vai fazer, então, enfim, um tirateio, uma final contra o Atlético Mineiro, né? Final que estava sendo super esperada na Libertadores ou na Copa do Brasil, e acabou acontecendo, não acontecendo nenhuma das duas, porque o Palmeiras fracassou na Libertadores e o Flamengo fracassou na Copa do Brasil. Você acha que dá para esse time do Flamengo, ainda que mesclado, ainda que poupando alguns jogadores, como provavelmente fará, como você mesmo ressaltou, principalmente nos jogos fora do Rio, você acha que dá para o Flamengo ser o vice-campeão?
Ah, dá. Dá, porque o Palmeiras também vai chegar em certos momentos que o Palmeiras também vai começar a poupar. E, enfim, os dois vão dar uma oscilada aí em termos de preparação. Não consigo ver muita vantagem do Palmeiras, apesar de viver um momento melhor agora, né? 4 vitórias seguidas e tal. Mas a tendência é até dar uma oscilada, porque vai ter que rodar elenco, né? Embora não tenha uma sequência pesada de jogos como o Flamengo. Mas vai dar uma descansada em alguns jogadores e aí pode perder uns pontos e o Flamengo se impor, né? Vai depender muito do que o Flamengo vai fazer também em Porto Alegre contra o Grêmio, né? E o Grêmio tem dado trabalho, né, para os adversários. Deu para o Atlético, deu para o Palmeiras e provavelmente vai dar para o Flamengo. Se o Flamengo viajar com time misto, pode se enrolar como se enrolou aqui no Maracanã, né? Naquele jogo que perdeu com o gol do Borja.
Esse jogo ainda não tem nem data marcada, né? Esse jogo do Grêmio. A CBF meio que sondou a possibilidade de colocar esse jogo no lugar do jogo do Sport, que seria o último jogo que o Flamengo faria antes de viajar para Montevidéu, mas o Sport já está gritando, dando cambalhotas, dizendo que não, tá? Por que seria lógico fazer essa troca? Porque o Flamengo jogaria com o Grêmio e estaria já do lado ali de Montevidéu, né? Então seria mais fácil do que, por exemplo, ir a Recife jogar com o Sport e viajar de Recife para Montevidéu. Enfim, mas isso não tem nada, não tem data certa ainda, a CBF ainda está estudando o que vai fazer. No momento, o Flamengo...
Para o flamenguista supersticioso, seria interessante, né? O último jogo antes da Libertadores ser contra o Grêmio e o primeiro depois ser contra o Ceará, né? Que nem em 2019.
Exatamente como em 2019. Exatamente, é verdade. No momento, o Flamengo reassumiu a vice-liderança da tabela, né? Passou a ter 53 pontos, um ponto a mais do que o Palmeiras, que tem 52. Com um detalhe, o Flamengo ainda tem um jogo a menos do que o Palmeiras e do Atlético. Estamos vendo aí na tela a tabela, Atlético 62, Flamengo com um jogo a menos 53, ou seja, se o Flamengo ganhar o jogo a menos, aquela bela história, o Flamengo vai a 56 e fica a 6 pontos do Atlético Mineiro. Ainda é uma distância muito difícil, para mim, muito difícil de ser superada. Mas, enfim, na matemática, o Flamengo continua no páreo e, principalmente, reassumiu a segunda colocação com um jogo a menos do que o Palmeiras. É o que nós estamos vendo aí. Acho que não há a menor chance do Flamengo acabar perdendo essa posição para o Red Bull Bragantino, por exemplo, que já tem dois jogos a mais e tem 49, ou mesmo para o Fortaleza, que tem 48. Acho que vai acabar realmente Flamengo, Atlético e Palmeiras nas três primeiras colocações. Em princípio, me parece que o mais provável é Atlético em primeiro, Flamengo em segundo, Palmeiras em terceiro, né? Olha aqui.
E o Palmeiras, o último jogo antes da final da Libertadores é com o Atlético Mineiro. No Allianz Parque, mas é com o Atlético
Mineiro. Palmeiras, é. Pois é, mas também estão falando em trocar esse jogo. Também já se fala em trocar esse jogo, porque senão o Palmeiras também vai jogar com um time todo reserva, enfim. Vamos ver o que a CBF vai aprontar. Da CBF, eu nunca espero muita coisa boa, não, pelo contrário. Mas, ô André, o que você tiraria? Quais são os pontos positivos? Já que os negativos, nós já falamos muitos aqui, né? Dificuldade de criar, dificuldade de penetrar em defesas fechadas. Quais foram os pontos positivos que você tirou do Flamengo nessa vitória de hoje?
Então, achei a última linha de defesa mais organizada, ali os quatro, né, de trás, mais organizados, porque o Rodrigo Caio e o Davi Luiz têm muita noção de cobertura, posicionamento, então isso contribui muito, né? Mesmo o Isla e o Ramon. O Ramon até tá surpreendendo, indo bem defensivamente, né? Mas ele também é um lateral com formação de ala, né? Na base, ataca muito, né? E o Isla teve formação de ala no Chile, jogou o tempo todo com três zagueiros lá no Chile, até em alguns times que ele atuou anteriormente. Então, mas eu achei a última linha de defesa mais organizada. O Arão jogou muito bem, mais uma vez, né? E até com essa zaga mais qualificada, melhora para ele também, né? E o Michael, né? O Gabigol errando ainda bastante, Bruno Henrique também errando bastante tecnicamente, o Everton Ribeiro, apesar daquele do bom passe no lance para o Isla. É a jogada manjada, mas é a jogada bem coordenada do Flamengo, em que você tem um cara que tem um bom passe e um jogador que entra em profundidade, entendeu? Busca a linha de fundo, busca jogada de ultrapassagem. Então é a jogada manjada, mas que se o adversário der mole, acaba saindo gol, né? E o Michael fez um movimento perfeito, Bruno Henrique e o Gabigol entram na área e ele vem por trás para poder receber essa bola. Arrascaeta já fez muito gol assim também, e o Michael fez um movimento perfeito. E é o Michael, né? O Michael, com esse Flamengo um pouco menos organizado, ele tá voando, né? E é impressionante, ele não cansa, joga todos os jogos, toma pancada e tá lá, não joga nesse, treina naquele pasto, joga nesse gramado do Maracanã e tá lá, jogou na grama sintética quarta, foi quando o jogo? Quinto, eu tô perdido, terça. Jogou na grama sintética na terça. Então, quer dizer, o cara é um fenômeno, né? E o Flamengo tá aproveitando o melhor dele, essa evolução dele. E ele foi o grande destaque. A gente vai ficar rodando aqui e voltando no Michael, porque ele tá arrebentando.
Ele foi, sem dúvida nenhuma, o nome do jogo. Olha aqui, nós vamos fazer uma rápida parada, mas voltamos já para continuar falando dessa vitória do Flamengo hoje sobre o Atlético Goianiense, 2-0, dois gols do Michael.
Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. Ah, e cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brama, as suas chances dobram. Participe! Confira o regulamento no site.
Beba com moderação.
Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta. Eu concordo com você. Achei muito boa a zaga hoje. outra coisa, entendeu? É, sem lambança, é, com tranquilidade. O Rodrigo Caio jogou muita bola hoje. Hoje eu gostei do Rodrigo. Hoje eu vi o Rodrigo Caio de 2019 em campo, muito seguro, tanto na defesa como no ataque. Cabeceou 3 bolas lá na frente, né? Verdade que cabeceou fraco.
Só tem que fechar aqueles bracinhos, né, Renato? Tá com os bracinhos muito abertos para disputar bola no alto. Pegar hoje... como é que é o nome do... O Pitana, né? Pegar o Nestor Pitana lá na final da Libertadores, abrir aquele bracinho contra o Rony, contra o Luiz Adriano.
O juiz hoje, se quisesse, podia ter dado um pênalti, né? Acho que seria até uma forçação de barra, mas poderia ter dado. Poderia ter dado o pênalti, porque ele subiu com o braço aberto, né? E acabou acertando o André Luiz, né? Mas achei muito bem, muito seguro. O Rodrigo e o Davi Luiz têm uma diferença, né? Eles são muito tranquilos, né? Eles são muito confiantes no futebol deles, né? Ao contrário do Gustavo Henrique e do Léo Pereira, que a gente vê quando tem que fazer aquela saída de bola, você vê que o nervosismo, preferência sempre em tocar para trás, ou então tocar muito longe, muito forte para frente, tá? É outra zaga. E o Isla, achei que jogou bem hoje também. O Isla foi bem, não só pela jogada de gol, ele deu muita opção e foi firme na defesa, né? Me parece que machucou, acho que saiu ligeiramente machucado. Mas também não jogaria os próximos 3 jogos, porque se apresenta agora na segunda-feira a seleção chilena para disputar as eliminatórias sul-americanas. Só voltaria depois dos 3 próximos jogos. E eu acho ótimo da cancha o Mateuzinho, né? O Mateuzinho, para mim, está pedindo passagem ali. Acho que vai, quando o Isla voltar, vai continuar a ser titular e provavelmente vai jogar a final da Libertadores, até porque é um jogador muito cascudo, tá? O Renato dificilmente vai tornar o Mateuzinho titular. Mas acho bom que ele vai jogar essas 3 vezes e só estou esperando agora a volta do Felipe Luiz, né? Porque o Ramon, eu concordo com você, o Ramon foi bem, mas o Ramon está tímido no ataque, né? Eu não sei se é a orientação do Renato, mas o Ramon quase não está buscando o ataque. E uma das grandes qualidades do Ramon é justamente o apoio ao ataque. O Ramon, como você mesmo falou agora, ao contrário do Felipe Luiz, ele é um jogador que busca linha de fundo e que cruza muito bem. Nas divisões de base do Flamengo, se notabilizou pela qualidade dos seus cruzamentos, né? E poderia ser uma opção de jogada de linha de fundo com o Michael, replicando o que o Everton Ribeiro faz com o Isla, né? Mas a sensação que eu tenho, André, é que o Renato segura ele. Eu acho que o Renato não deixa ele ir muito, por preocupação justamente de tomar contra-ataque, essas coisas todas. Mas eu acho que é outro jogador que vai se firmar muito, porque eu acho que o Felipe Luiz só volta daqui a uns 3 jogos. Também não acredito que o Flamengo vá apressar a recuperação do Felipe Luiz e nem acho que deva, né? Na situação atual, tem que deixar o Felipe Luiz tinindo mesmo, é para a volta. O que você projeta para esse próximo jogo com a Chapecoense, André?
Então, dentro desse planejamento, da informação que eu tive, deve ser um time bem mexido, tá? Não dá para dizer, bom, a gente já sabe, o Isla não vai, o Andrés não vai, né? Mas não dá para saber quem é que vai ficar, quem mais vai ficar de fora, mas a tendência é essa, né? Não sei se, de repente, nem vai viajar, o Renato tem muito disso, né? Não é de colocar no banco, leva para colocar no banco exatamente porque... Segundo a informação que eu tive da fonte, antes eu até criticava isso nele, mas tem uma razão lá fisiológica para isso, em termos de recuperação e tal, da articulação da perna, mesmo que vá no leito, no avião e tal, mas é diferente a recuperação quando tem viagem e quando não tem. Então, talvez alguns jogadores nem sigam aí a delegação, aí tem que ver que time que vai ser, né? Mas tem que ganhar, né? Não é nem questão... Tem a questão do segundo lugar para ir para a Supercopa, tem a questão de premiação e tal, mas principalmente manter um círculo virtuoso, digamos assim, né? Uma sequência de bons resultados, tentar evoluir coletivamente, ainda que tenha essa questão de quando for jogar fora o time vai ser diferente, mas melhorar o desempenho, né? E aquilo tudo que a gente falou aqui, né? De tentar fazer tabelas, triangulações, jogadas de fundo, não só com o Isla pela direita, teve um superchat aí, rapaz, lembrando, né? Teve jogada pela direita contra o Atlético Paranaense, o Andres isolou, o Gabigol isolou, enfim, o Thiago Maia perdeu chance também, e na mesma jogada do Isla, que é uma jogada difícil de marcar pelo entrosamento que ele já tem com o Everton Ribeiro, né? Inclusive, eu acho que o Mateuzinho já teve fases melhores. Talvez agora, com essa sequência, sem o Isla, ele retome isso e volte a evoluir. Mas hoje ele está com uma certa distância. O Isla está com uma distância de desempenho em relação ao Mateuzinho nesse momento agora, nesse recorte desses últimos jogos. Né? Quando o Mateuzinho entra, o desempenho cai um pouco ali pela direita, né? O rendimento cai um pouco pela direita, e isso não acontecia antes. O Isla saiu, o Mateuzinho entrava voando durante o jogo. Né? Agora vamos ver se desde o início aí o Mateuzinho recupera e vai ser importante para ele e importante para o Flamengo, né? Porque está todo mundo no risco de se lesionar. Então o Isla hoje tomou uma pancada lá na assistência para o gol, depois também saiu meio sentindo. Sabe lá como é que vai voltar da seleção do Chile, né? É importante ter o Mateuzinho rendendo, né?
E não tem, pior é que não tem nem... O terceiro reserva é o Rodinei. Terceiro reserva, eu já ia dizer que não tem um reserva para o Mateuzinho. Tem o Rodinei, é quase que não tem reserva, mas tudo bem. Mas é ele. Uma coisa que eu acho muito importante, o André, nessa sequência, é entrosar cada vez mais Rodrigo Caio e Davi Luiz, que praticamente não jogaram juntos, né? Foram muito bem hoje, mas também não foram tão exigidos, né? O Atlético Goianiense não tem um ataque poderoso, capaz de colocar em risco os dois, né? Eu estou curioso para vê-los, por exemplo, contra o São Paulo, porque o Flamengo joga com a Chapecoense agora, e depois tem um jogo com o São Paulo, que é teoricamente o jogo mais dificilzinho dessa sequência até a final da Libertadores, né? Aí eu vou
Inter
querer
também,
ver,
né?
Muito. Tem o Inter também, né? Tem o Inter. O Inter, onde é que é? É
Beira
fora
Rio.
Também, né?
Beira-Rio.
Beira, né?
É
São Paulo, aqui, Corinthians. Flamengo. Corinthians no Rio e Inter no Beira-Rio, né? Acho que é essa a sequência do Flamengo. Então, mas esses são jogos bons de ver, o Rodrigo Caio e o Davi Luiz.
É.
Porque eles precisam se entrosar, eles precisam estar naquela dos dois zagueiros que um olha para o outro e já sabe para onde vai, como é que faz a cobertura, quem vai primeiro, quem fica, é importante, porque se tiverem entrosados, eu acho que é uma baita de uma dupla de zaga. Eu não vejo nenhuma dupla de zaga da mesma qualidade, em termos técnicos, pelo menos, do que os dois, né? Então, estou muito curioso para ver essa sequência. E quero ver também o Gabigol não fez gol hoje, mas não é nem por isso. O Gabigol está errando passe, né? O Gabigol não tá no melhor momento dele. Ele precisa melhorar, ele precisa realmente aproveitar esses jogos para recuperar o ritmo, porque hoje o que ele errou de passe foi uma grandeza, impressionante. Ainda que tenha dado o passe perfeito na tabelinha com o Michael. Mas errou muito passe o Gabigol. Para mim, ele está bem abaixo do normal.
Aquela finalização também, né, que ele recebeu do Bruno Henrique, livrinho, teve o gramado ali que, né, a gente sempre tem que dar um desconto do gramado, mas assim, o que ele tentou fazer ali, eu acho que ia ser difícil ele conseguir concluir a jogada do jeito que ele queria. Ele tá tomando muita decisão errada e tendo um erro técnico que ele não tinha. E eu acho que ele poderia cair menos, principalmente nesse time com ele, o Bruno Henrique e o Michael mais adiantados, ele podia tentar exatamente, já que ele quer participar do jogo com passes e tal, ele podia participar naquela zona ali que é do Arrascaeta. Em alguns momentos, não é fazer a função do Arrascaeta e deixar o Bruno Henrique de centroavante, mas ele, em alguns momentos, ele voltar para pegar essa bola e tentar um passe em profundidade, né? E ele acaba vindo recuando demais, ou então abrindo muito lá na direita, e em bola com Everton Ribeiro, com Isla, e às vezes a jogada que podia sair simples ali, tranquila, fluir normalmente, ele acaba atrapalhando porque ele fica ocupando um espaço ali que não é para ele ocupar. Né? Mas aí é questão de, assim, é observação minha, e deveria ser observação do Renato, né? Mas o Renato,
mas isso...
a coisa fluir muito, né?
Pois é, mas isso aí, na época do Jorge Jesus, era a rotatividade, porque quando ele caía para lá, o Everton Ribeiro caía para dentro, entendeu? E aí o time rodava e feito um carrossel e se encaixava todo. Agora não está acontecendo. Eu não gosto, principalmente, quando ele volta ao meio-campo, muitas vezes ele volta ao meio-campo, e aí pede a bola e recebe a bola e devolve para o mesmo cara que tocou a bola para ele.
Isso.
É impressionante como é que o Gabigol, tirando as jogadas pela direita, mas qualquer jogada daquelas que ele volta, ele recebe, primeiro recebe de costas, né? Ele já não recebe com o corpo virado para iniciar como ele faz quando está na direita. E aí simplesmente devolve a bola para o zagueiro ou para o Arão, para quem tocou a bola para ele. É uma jogada de uma inutilidade completa, né? Pode dizer, ah não, ele sai da área para puxar o marcador. Ninguém vai marcar o Gabigol lá no círculo central. Não vai mesmo, entendeu? Então eu espero realmente que nesses próximos jogos o Gabigol volte a ser o Gabigol que se consagrou no Flamengo, né? E que é até hoje, inclusive, o artilheiro do Flamengo no ano, né? Embora tenha jogado muito pouco. Se não me engano, o Gabigol fez hoje a 12ª partida dele pelo Campeonato Brasileiro, o que é menos da metade, né? do que ele deveria.
Número de rodada.
É muito pouco. É, do número de rodadas, exatamente. É, e o Bruno Henrique também. Eu não acho que o Bruno Henrique jogou mal hoje, mas o Bruno Henrique precisa voltar a fazer gol também. Ele hoje tentou, chutou várias vezes, tá? Mas também não estava com a pontaria afiada. Eu acho, inclusive, que essa história do Michael jogar pela esquerda tira um pouco o espaço do Bruno Henrique, porque não é que o Bruno Henrique tenha que se fazer pela esquerda, mas ele sempre fez muito bem aquela jogada vindo da esquerda, né? Não é ficar cravado na esquerda. O Michael ali sempre empurra ele muito para dentro da área e ele acaba tendo pouco espaço, porque o Bruno Henrique é outro que precisa de espaço, precisa de botar a bola na frente e correr. E ali onde ele está jogando, ele não tem muito esse espaço. Então eu quero ver como é que vão ser esses próximos jogos, para ver como é que se vai acertar isso aí, porque essa dupla é fundamental. O Flamengo tem que chegar com essa dupla afiada no jogo da final da Libertadores. Se esses dois não estiverem bem, o Michael vai ter que botar uma capa de super-homem para decidir, né? Porque esses dois são realmente os dois grandes atacantes do Flamengo. E a volta do Arrascaeta, vamos ver quando vai ser. A gente estava conversando, lembra, André, na última live, que o Flamengo ia fazer tudo para que ele não fosse? Conseguiu, ele não foi convocado.
Conseguiu.
Né? Então, eu quero ver quando o Flamengo vai botar ele para jogar agora. Eu acredito que não, contra a Chapecoense, certamente que não. Talvez contra o São Paulo, o que você acha?
Olha, eu tenho quase certeza de que amanhã o Arrascaeta... Amanhã não digo, mas... Domingo, o Arrascaeta vai para a transição, para o campo. Estavam segurando nessa transição.
Claro.
Ele não, tem a fisioterapia, ele ainda não voltou para o campo, não dá. Pode ter certeza que amanhã não vou fazer, porque seria muita cara de pau. Mas domingo ele vai voltar para a transição e no próximo jogo no Maracanã, eu acho que de repente ele já volta. Eu acredito que o estágio dele de recuperação já deve estar... bem avançado, e era uma coisa mesmo de... O Flamengo apelou porque não dá para o cara se lesionar na seleção, o Flamengo cuidar dele e ele voltar para a seleção para voltar claro. Lesionado e não jogar uma final de Libertadores, né?
Claro.
Aí é uma questão de, tipo assim, você está no meio de uma guerra e aí as questões éticas, morais, elas ficam um pouco de lado. Tem que... O Flamengo fez o que dava para fazer para preservar o seu patrimônio. E eu não acho que nesse caso o Flamengo agiu errado. Não acho que agiu errado, não. Se criou uma situação, conversou com o jogador e certamente ele aceitou e deve ter entendido o lado do Flamengo. E é uma final de Libertadores, né? Ele vai correr o risco de se machucar e perder um jogo para entrar para a história, né? Então, enfim, eu acho que em breve o Arrascaeta deve estar aí voltando ao time do Flamengo. E vai ser importante, porque ele ficou aquele tempo fora e não voltou jogando tão bem. Aí se lesionou de novo, agora vai voltar, então quer dizer, tem que pegar a sequência aí, quando ele voltar ele vai ter que jogar. Tem que jogar aí o máximo de minutos, até em viagem, manda ele para o jogo fora de casa, né? Morumbi, Porto Alegre, para ele ganhar ritmo de jogo para poder estar bem no dia 27.
Tem um jogo perfeito para ele voltar, né? Que é no dia 11, ou seja, na próxima, sem ser a próxima rodada outra, contra o Bahia no Maracanã. Esse é o jogo perfeito para ele.
Ah, sim, tem o Bahia.
Já é dia 11, entendeu? Já no Maracanã, não acredito que seja para jogar 90 minutos, mas de repente entra no segundo tempo, tá? Eu acho que seria o ideal, seria o jogo mais adequado para o Arrascaeta começar a voltar. Eu tenho certeza que houve uma negociação com o próprio Arrascaeta para que ele aceitasse não ser convocado, né? Porque se ele tivesse batido o pé e dissesse eu quero ser convocado, a gente já viu, né, o jogador brasileiro que o clube tentou vetar e veio aqui para ser examinado pelos médicos da seleção, para dizer se podia jogar ou não, né? Então, o Arrascaeta, de repente, quem sabe, não já fizeram um acerto para a renovação, que estava tão emperrada, né? E aí, diante disso, o próprio Arrasca disse, olha, prefiro não jogar. Ô, André, vamos começar a dar as notas?
Ah, vamos nessa.
Vamos lá. Diego Alves.
Diego Alves nota 7, né? Fez umas defesas ali, numa rara falha do Davi Luiz, né? Ele salvou ali no segundo tempo. Então, dou nota 7,5 para ele, pronto.
Eu achei aquela defesa tão boa que eu vou dar nota 8 para ele. Aliás, o Renato ficou maluco com o Davi Luiz, né? Porque o Davi Luiz foi e não voltou e coisa e tal. Quando voltou era tarde. Mas foi uma defesaça. Foi uma defesaça. Então vou dar nota 8 para ele. Isla.
O Isla jogou bem, né? O Isla jogou bem, fez o lance da jogada do gol. Vou nessa também, 7,5.
Isso, eu estou mais generoso, 8 de novo, acho que a jogada foi linda do gol, e hoje eu vi o Isla bem, tanto na defesa como no ataque. O Isla costuma ir melhor, vamos dizer, no apoio ao ataque do que na defesa. Ele mesmo, conforme você revelou aqui numa live nossa, né, já até tem um áudio dele aí que você contou, em que ele lembra que ele é ala, que ele não é lateral e tudo, mas hoje para mim ele foi ala e lateral, e foi muito bem, nota 8 para ele. Rodrigo Caio.
Rodrigo Caio nota 8, jogou muito, né? Rodrigo Caio, só aquele bracinho que tem que baixar um pouco aquele bracinho quando sobe na jogada pelo alto, mas foi muito bem ali, né? Lógico, assim, quando a gente fala foi muito bem, tecnicamente, porque não foi tão exigido, né? Só em alguns momentos o Atlético tentou jogar, ele não pegou um grande ataque, mas assim, dentro da função dele, ele cumpriu bem ali tecnicamente, saída de bola, passes e tal. Então, eu acho que ele jogou bem, nota 8.
Eu vou dar 8,5. Hoje eu estou mais generoso que você, estou mais alegre. Porque não foram só... Ele ganhou praticamente todas as disputas ali na intermediária. Aquela bola que o Atlético Goianiense tentava armar o contra-ataque, tentava fazer um passe longo, eu fiquei impressionado. Ele ganhou todas as bolas na cabeça, todas as bolas. E como disse, foi no ataque, ainda deu 3 cabeçadas, né? Uma para fora e 2 na mão do goleiro.
É verdade, bem lembrado. Ele deu 3 cabeçadas fracas, mas estava lá participando.
Sim,
do ataque.
Sim, estava lá. De repente, um pouquinho mais para o lado, a bola poderia ter entrado, ou se pegasse um pouco mais forte, mas ganhou na cabeça, né? Eu tinha muito medo dessa atuação do Rodrigo Caio hoje, porque ele vinha da tal história do joelho, que voltou a doer, que doeu no treino, depois doeu no aquecimento. Eu digo, ai, 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 ai. Mas não, voltou e voltou bem. Então, eu vou dar 8,5 para ele. Davi Luiz.
Davi Luiz, nota 7, mas compreensível, porque tá voltando, não tem entrosamento. Ele não tinha jogado 90 minutos com os companheiros ainda, né? Saiu no jogo do primeiro jogo com o Barcelona, não lembro qual a minutagem, mas foi com 70 e pouco que o Léo Pereira foi expulso lá em Guayaquil, né? E isso é logo no início no jogo em Guayaquil, então quer dizer, ainda não tinha jogado 90 minutos com os companheiros. Então tem que dar um desconto, aqueles lançamentos errados no primeiro tempo, tentou 7, errou 1, tentou 7, acertou só 1. Teve essa falha aí nesse lance, mas teve um lance legal que ele veio cercando o jogador do Atlético, o jogador finalizou em cima dele no primeiro tempo, uma abordagem, digamos assim, que ele fez correta, né? Jogador de outro nível, mas eu não achei a atuação dele pro nível dele exatamente boa, mas é compreensível pelo pouco tempo que ele tem com os companheiros e jogando nesse gramado do Maracanã, que certamente ele não está acostumado com isso. Então dou nota 7 para ele.
Eu vou continuar mais generoso que você, porque além dessa jogada que você falou, da lembrança dele travar no primeiro tempo, no segundo tempo ele travou uma também muito importante, até lá no lado próximo da lateral direita, né? Dentro da área do Flamengo, mas do lado direito, né? E acho que ele está calibrando os lançamentos, né? Ele está calibrando. E o que ele deu certo, nasceu a jogada do gol, né? Então vou dar nota 8 para o Davi Luiz. Ramon.
Ramon tá 7 também, atuação correta, correta, ali marcando, quando tem que atacar ele tá atacando mais por dentro, igual o Felipe Luiz faz, né, porque o Michael é que fica aberto para receber a bola, então ele tá segurando mais, até porque o Michael e o Bruno Henrique, os dois procuram ali o lado esquerdo, então fica sem espaço para ele fazer a ultrapassagem, né, como ele tá acostumado, então ele tá cumprindo, defensivamente também cumpriu, então atuação correta, nota 7.
Nota 7. Eu vou dar 7,5. só para continuar sendo mais generoso com você. Hoje eu tô mais para Márcia de Whindersson do que para Pedro de Lara. Os mais novos não vão entender nada do que eu estou falando, mas quem tem
com certeza não
sabe que eu informo que havia um programa de televisão, que havia um júri e que a Márcia de Whindersson, que era uma belíssima atriz, só dava nota 10, só dava nota alta. E o Pedro de Lara, que era uma figuraça, entendeu? Ao contrário, só arrasava e só dava nota baixa. Então hoje eu estou mais para a Márcia de Whindersson.
Aracide Almeida também, né?
Aracide Almeida, Araca também. Araca também baixava o cacete. Olha aqui, Arão, William Arão.
Jogou muito, nota 8,5, jogou muito na função dele ali, protegendo, dando bote certo, jogando por ele pelo Andrés ali no meio. Nota 8,5 para o Arão. Eu vou até ser generoso agora. Quero ver você ser mais generoso que eu. Vou dar 9 para o Arão.
Não. Em relação ao Arão, você é mais Aracide Almeida. Eu achei que ele perdeu uma bola no primeiro tempo, cara, inacreditável. Mas depois disso não errou, concordo com você. Mas também não brilhou. Eu vou dar nota 7,5 para o Arão. Nesse eu vou ser mais Pedro de Lara. 7,5 para o Arão. Andrés Pereira. Esse
nota
eu acho difícil
5,
que a gente seja generoso.
Nota 5, não foi bem, não está arriscando. E nessa maneira de jogar com dois atacantes e o Michael muito aberto, sem aquele meio ali, né, sem o Arrascaeta ou até o que o Vitinho tenta fazer ali com um passe diferente na criatividade, seria muito importante, ainda mais para um jogador como ele, que já jogou na Premier League, né, que joga com duas linhas de quatro, e ele jogando como esse meio-campista central, né? Era necessário que ele tentasse passes diferentes, né? Passe em profundidade para o companheiro e tal. Ele começou com muita confiança no Flamengo, né? Mas essa confiança está caindo. Não sei se é por cansaço, pela desorganização do time, pelos últimos resultados, não sei. Eu só sei que ele jogou mal e ainda bem que vai ficar fora do próximo jogo. É bom para, se for desgaste, dar uma descansada, se for alguma coisa, para poder rever e tal, o treinador, alguém. Ele tem uma equipe de análise, né? Inclusive, só dizendo que aquele áudio foi do analista de desempenho dele, do Andrés, né? Mas ele estava contando um caso. Entendi. Que o Andrés contou para ele sobre o Isla. Mas é isso. Entendi. Nota 5 para o Andrés.
Esse eu vou contigo, nota 5 também. Acho que caiu muito de produção e era um dos jogadores que eu achava que o Flamengo já devia estar pensando em poupar. Embora seja jovem e tudo, mas ele jogou todos os jogos desde que ele chegou, todos os jogos. Isso, não há musculatura que resista sem uma queda de produção. Então, acho que foi bom até ele receber esse terceiro cartão amarelo. E se eu fosse o Renato, a menos que o Thiago Maia vá muito mal contra a Chape, eu deixaria o Thiago Maia fazer alguns jogos, porque assim você descansa o Andrés, e você dá ritmo ao Thiago, que é um excelente jogador, mas ainda não conseguiu voltar a ter aquele jogo. Aliás, vamos dar uma notinha para o Thiago Maia, né, que entrou no lugar do Andrés, jogou um tempinho que vale a pena. Quanto é que você daria para o Thiago Maia?
Nota 6. Melhor que o... Não foi nada excepcional, o jogo também já estava mais tranquilo, mas ele foi melhor que o Andrés e merece um pontinho ali a mais, dou nota 6 para ele.
Concordo contigo, nota 6 está bem dada para mim também. Everton Ribeiro.
Vou de nota 6 também. Ele não jogou tão bem, continua errando muito, muita tomada de decisão errada, tentando drible quando não tem que tentar, com marcação dupla, tripla, e quer passar no meio dos dois, três, estando numa fase ruim, e ele insiste com isso, em vez de jogar mais simples, ele está sempre tentando a jogada diferente, o drible, o passe diferente, mas aí é aquela coisa, né? Tentou 10 vezes e aí conseguiu encaixar aquele passe muito bom para o Isla, aquele passe que quebra a defesa adversária, para o Isla chegar no fundo com liberdade para cruzar para o Michael fazer o primeiro gol. O 6 é em função dessa jogada, senão seria 4 ou 5, mas com desse passe diferente que quebrou a marcação e ali o Flamengo fez o primeiro gol que facilitou o jogo, eu dou nota 6 para o Everton Ribeiro.
Eu assino toda a tua análise, mas eu dou 7. Porque aquele passe foi importante demais. Se o Flamengo vai para um intervalo com 0-0, a volta já ia ser, a torcida já ia começar a apurrinhar. Então, diante da importância do passe que criou a jogada do gol, eu dou nota 7 para ele. Gabigol.
Gabigol, nota 6. Nota 6 pelo passe, tabelinha ali com o Michael pro gol, é mais ou menos a mesma coisa, embora o passe não tenha sido, não dá nem para comparar a dificuldade do passe do Everton com o do Gabigol. O passe do Gabigol foi simples. Ele tentou, lutou, né, pressionou a arbitragem querendo o jogo, pressionou o adversário, querendo que o adversário batesse logo o tiro de meta e tal, então ele estava interessado. Ele está errando muito tecnicamente, né, mas contribuiu com uma assistência, então nota 6.
Eu aí vou ser um pouco mais crítico do que você, pelo que eu espero do Gabigol. Pelo que eu espero do Gabigol, vou dar nota 5. Eu acho que ele está muito abaixo do que a gente espera dele, né? Então eu espero que ele mereça mais do que 5 da próxima vez. Bruno Henrique
foi melhor que o Gabigol. Nota 7. Foi melhor que o Gabigol. Lutou mais, finalizou, participou ali daquelas jogadas pela esquerda com o Michael. Não deu assistência, não deu nenhum passe para gol, mas eu achei que jogou melhor que o Gabigol. Dou nota 7.
Concordo. Apoio a tua nota 7. Também acho que participou muito mais do jogo, finalizou mais vezes, sabe? Buscou mais o jogo, brigou mais. Nota 7 para ele. E aí chegamos a Michael. E aí?
O craque do jogo, como diria o Gerson, canhotinha. Eu não dou 0 nem 10, né? Então o Michael vai ganhar 9,5. Acabou com o jogo. A gente já falou tanto dele que agora só precisa se limitar à nota. Eu dou 9,5 para ele.
É verdade. Eu aí vou Márcia de Windsor geral. 10 para o Michael. 10 para o Michael. Jogo complicado, jogo... Olha... Eu faço questão de ressaltar isso para os rubro-negros que só vão ver os gols ou estão vendo só os gols. Os gols são muito bonitos, então pode dar a impressão de que o Flamengo jogou bem. O Flamengo não jogou bem. Agora, os dois gols foram duas pinturas realmente, inclusive pelas tramas e por tudo, e o Michael fez os dois gols. Então, 10, nota 10, diria Carlos Imperial, na apuração de notas da escola de samba para ele. André, considerações finais suas.
Bom, o Flamengo segue, né? Agora o Flamengo continua nas mãos do acaso, né? Vai continuar esse jogo treinando nesse espaço do Ninho do Urubu, jogando no Maracanã, dentro do planejamento que, né, da fonte que eu ouvi, vai ser os titulares jogando nesse gramado do Maracanã, né, que parece que vai entrar numa transição, mas só na virada do ano. Né? Então o Flamengo está nessa montanha-russa. E o objetivo é melhorar o desempenho, conquistar resultados para segurar essa segunda colocação. Né? Incrível, né? O Flamengo que nunca gostou de ser vice de nada, mas hoje a segunda colocação nos pontos corridos tem o seu valor. Né? Teve o seu valor em 2018 e agora também. Né? E se o Atlético cair num buraco tipo o Palmeiras em 2009, né? Aquele buraco que o Palmeiras se meteu e que não ficou nem entre os quatro primeiros, o Flamengo pode tentar lutar o título. 0,5%, 0,5% de chance, mas, enfim, continuar ganhando jogos, evoluindo em desempenho para poder chegar forte no dia 27, que é o grande objetivo. Mas tem o departamento médico, tem a fisiologia, tem os gramados, tem muita coisa. Tem o Renato, que monta o time desorganizado, o time corre errado na maior parte do tempo. Então, vai ser sofrido e vai ter que dar tudo muito certo para o Flamengo até o final da temporada e principalmente lá em Montevidéu.
Eu concordo contigo, mas acho que ficaram algumas boas notícias para o rubro-negro dormir minimamente tranquilo, né? Quer dizer, tranquilo não, esperançoso, errei a palavra. Davi Luiz, que é um jogador que me parece que vai acertar a zaga e que passa a dar ao Flamengo uma outra jogada que ele não tinha, que é um lançamento longo de qualidade. Ah, mas ele errou todos os passes hoje. Gente, o cara está sem jogar não sei quanto tempo, entendeu? Mas aquele passe que a gente viu para o Everton Ribeiro, eu acho que pode acontecer mais algumas vezes e ser bastante importante como arma ofensiva do Flamengo daqui para frente. A fase do Michael é dourada, é espetacular. Tomara que continue assim até o dia 27. E se por acaso algum jogador do ataque não puder jogar, o Michael está pronto, né? Se por acaso não puder ter o Everton Ribeiro, o Michael joga na direita. Se por acaso não puder ter o Bruno Henrique, ele joga na esquerda. Enfim, ele virou um coringa daqueles de primeiríssima categoria. insisto, não foi uma...
E é bom lembrar, né, Renato? Ele desequilibrou o último Flamengo e Palmeiras, né? 3-1, 2 gols do Michael.
Exatamente, exatamente. Não, ele vem desequilibrando, a verdade é essa. Então, acho que tem essas boas notícias, mas precisa, de fato, o Flamengo voltar a ter um conjunto mais afinado, voltar a ter mais opções de jogadas, tanto pela linha de fundo como triangulações pelo meio, coisas que com o Renato, infelizmente, a gente vê jogo após jogo que vão desaparecendo. É isso, minha gente. Valeu aqui a companhia, valeu todo mundo junto, tivemos uma boa audiência, um número enorme de comentários. Valeu, André Rocha. Até a próxima vez, que será depois do jogo contra a Chapecoense. Abraço, valeu, gente. Tchau.
Segunda-feira, de 3 em 3 dias, estamos aí. Um abraço.
Nós estamos também. Só temos 2 dias de intervalo de folga. Valeu, André. Abração. Uau.